Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje a gente completando aí 6 anos de Cultura Geral e, mais uma vez, nesse aniversário do programa, nesse mês de aniversário do programa, presenças ilustres e especiais aqui no Cultura Geral. E hoje a gente está recebendo o professor Dr. Maurício Dieter para a gente falar um pouquinho do direito penal, falar um pouquinho desse sistema que a gente tem vivido, da constitucionalidade das decisões penais, entender um pouquinho, né, desse arcabouço jurídico que a gente tem vivido. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, é uma honra agradecer a sua presença e também essa interface que foi feita pela doutora Thaís Ottoni. Muito obrigado pela sua participação, viu?
Imagine, Ederson, eu que agradeço o convite, né, especialmente pela mediação que teve. É um prazer falar contigo, enfim, os seus ouvintes, né, os seus espectadores. E, enfim, falar sobre direito penal, falar sobre questões criminais na contemporaneidade é falar de questões sociais auto-evidentes, né? O crime define quase tudo que a gente faz, né? Onde a gente mora, o que veste, que horas estuda, o que que estuda, como se comporta, o que porta, né? O assunto da mesa de jantar, o assunto do noticiário. Então, falar sobre questões de direito penal, né, sobre qualquer ângulo que seja, jurídico, criminológico, sociológico, antropológico, político, econômico, é falar de questões que dizem respeito à dinâmica da vida concreta, cotidiana.
É sempre um prazer e eu agradeço demais, sabendo também da correria e das atribuições diárias suas. Professor, eu queria, antes da gente começar a conversar, falar um pouquinho, fazer uma pergunta que eu fiz para o Guilherme Souza Nucci, para o Eros Grau, para tantas outras pessoas ligadas ao Augusto de Arruda Botelho, e agora eu vou ter a honra de fazer essa pergunta para você também. É um desafio já de bons tempos. Nós estamos vivendo um limite entre a ficção e a realidade no direito penal também?
Ah, não sei se o limite, né? Eu acho que a situação do sistema de justiça criminal brasileiro, se a gente pegar, entendendo por sistema de justiça criminal, a atuação da polícia até o sistema penitenciário, passando por Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública ou Advocacia Privada, eu acho que a gente está passando por um momento de distopia, né? Aquelas utopias negativas que se anunciaram no início do século XX, ou nem tanto, né, mas já para o seu final, mas aquelas utopias negativas, essas distopias do Grande Irmão, ou então do Admirável Mundo Novo, né? Em que sentido? Não só porque a vigilância sobre as pessoas aumentou muito e de certa maneira a gente vive uma sociedade que nos controla assim, sem que a gente tenha a mesma consciência de que está sendo monitorado, né? A supervisão pela vigilância remota, o fato de que todo mundo tem um celular que informa a sua localização presente, ou seja, não só no sentido bastante vertical, autoritário de controle social, mas a gente também vive uma espécie de controle social consensual no qual as pessoas aderem ao compartilhar informações privadas, né, em rede social, no qual elas mesmas vão fornecendo as informações para controle social de maneira voluntária, né? Pela sedução da imagem, pelo apelo da interface remota. Então, eu não sei se há uma cisão, né, entre a ficção e a realidade. Eu acho que a ficção e a realidade se explicam no sistema de justiça criminal hoje no Brasil pela distopia. E daí, para encerrar esse ponto, né? Essa distopia, portanto, está em dois sentidos. De um lado, no fato de que nós nunca estivemos tão fortemente subordinados ao controle social vertical, né, violento, né, a polícia com a sua letalidade brutal, o judiciário com o seu controle burocrático pesado, né, a burocratização e a tecnocracia das relações sociais, mas também em um outro sentido, né, assim, de uma maneira muito menos visível, muito menos palpável. Também existe aqui uma distopia da indiferença, do cinismo, né, em que grandes escândalos, em que morticínio são naturalizados. Então, eu acho que é o pior dos mundos, né? É a união do Admirável Mundo Novo, do Huxley, com o 1984, do George Orwell.
Você falou nisso aí, eu pensei que quando eu conversei aqui com o Safatli, com o Daniel Omar Pérez, a gente estava falando sobre isso, e eu perguntei para o Daniel se a gente estava vivendo a amplificação ou a totalidade de 1948. 1984, eu sempre confundo, sempre. 1984 de Orwell. E ele falou assim, ó, do jeito que nós estamos vivendo, o Orwell parece a Bela Adormecida de tanto controle que a gente tem vivido. E nesse sentido, Maurício, eu queria te perguntar se essa ideia também de eficiência das decisões penais, criminais, buscar uma eficiência, eu fiz uma pauta aqui também falando sobre a neoliberalização das decisões judiciais, né, que é buscando proveito econômico, né, nas decisões. Vamos condenar em segunda instância porque isso vai ser mais econômico para o sistema de justiça e isso vai minorar a sensação de impunidade. Essa ideia não é perigosa no sentido de fragilizar o sistema acusatório, se é que nós temos um sistema acusatório de fato, né? Mas isso não é muito perigoso, não, Maurício?
Eu acho muito perigoso, mas acho que o problema já está na própria... como a questão é formulada, Ederson, no seguinte sentido. Pensar políticas públicas, pensar direitos fundamentais à luz da eficiência é uma possibilidade, é uma perspectiva. O que, que é eficiência? Eficiência é a otimização num processo para alcançar um resultado pelo menor custo possível. Entretanto, assegurar direitos fundamentais geralmente é pouco eficiente. Educação de qualidade custa caro, é um processo demorado, é um processo, digamos, que envolve determinações objetivas, subjetivas. Saúde de qualidade, né, universalizar a saúde também é caro, né? Assegurar a um réu preso o direito de ter assistência de um bom advogado, poder constituir sua defesa com todas as garantias, nunca vai ser barato, né? A gente pode situar esse debate, para ele não ficar tão abstrato, por exemplo, na questão das audiências de custódia. Fazer audiência de custódia presencial, não virtual, é mais incômodo? Claro que é, mas é um incômodo necessário. Por quê? Porque ali o juiz tem condições de verificar presencialmente se os direitos do cidadão foram respeitados no momento da sua prisão, para poder ouvir a versão do sujeito que foi submetido à força policial, tendo ali os seus direitos como principal missão. Então, é um problema que começa do início. Ler direitos e garantias fundamentais à luz da eficiência, embora uma possibilidade, é uma simplificação grosseira do significado dos direitos. É importante, portanto, não privilegiar a dimensão da eficiência, mas da eficácia. Direitos fundamentais se garantem. Por quê? Porque eles constituem o piso mínimo, né? O pacto mínimo de civilidade. Se a gente tergiversar, transigir com os direitos fundamentais, utilizando uma hermenêutica gasosa, né, de razoabilidade, ponderação de princípios, casuísmo, personalismo, a gente perde a característica distintiva dos direitos fundamentais, que é a sua universalidade e sua oposição contra qualquer situação. Basta pensar, se você pega, por exemplo, a proibição da tortura e a relativiza, dizendo que, bom, às vezes é preciso, a proibição da tortura não significa nada, porque ela vai subordinar a eficiência diante de uma situação de estado de necessidade como um mecanismo adequado. Então, certas coisas são inegociáveis. Aquilo que é a dimensão que digamos, risca, né, num padrão de civilidade, o estatuto da dignidade humana num tempo histórico, ao ser lido pela eficiência, seja ou não, pela particular leitura da lógica neoliberal, é sempre um risco muito grande para as conquistas históricas, né, de luta social de toda uma sociedade. Então, enfim, concordo com você, Ederson. Ainda mais quando a gente pensa processo em termos de eficiência, né? Isso coloca sobre o processo penal uma característica instrumental, utilitária, que vai ser muito afim a uma lógica consequencialista. Então, é verdade, houve uma ilegalidade, mas se eu reconhecer essa ilegalidade, eu vou anular o processo e perder tudo? Então, dá-se um jeito de transformar aquela ilegalidade em uma mera informalidade, né? Esse tipo de manipulação, né, de tentar salvar as coisas, como se o importante fosse chegar ao fim e não garantir o processo em si mesmo como conjunto de garantias do sujeito, é o que vai, enfim... claro que vendo em relação aos outros, né, e é isso que você falou, o sentimento de impunidade. O sentimento de impunidade é isso. Ele é um sentimento, né? E é um sentimento que está em desacordo com as últimas duas décadas do sistema de justiça criminal brasileiro. O Brasil nunca prendeu tanto, nem em números absolutos, nem em números proporcionais. Portanto, a ideia de impunidade pode estar presente na maior parte de quem nos ouve ou quem nos assiste, né? Mas é isso, é uma ideia, é uma sensação que você tem, que é muito estimulada por um certo setor da classe política que quer disputar o ambiente penal como capital simbólico político. Se a gente for olhar, né, os dados criminológicos, seja os motivos das prisões, como elas são realizadas e o destino dessas pessoas, rapidamente essa ideia de impunidade se desfaz, né? Ela não resiste a um exame empírico minimamente cuidadoso.
Professor, um outro desafio que a gente tem vivido na contemporaneidade, nesse primeiro bloco eu queria bem discutir essas coisas, mesmo depois faço para uma coisa mais aplicada, é o controle da subjetividade. Né? Como que essas interferências, né, punitivistas e traz dentro desse controle, e aí tem dentro, eu pego essa colocação que você fez sobre esses campos políticos que querem politizar também a punição, trazer esse estado policial o tempo todo, essa ideia de lei e ordem, né, o tempo todo. A gente está vivendo uma ideia de lei e movimento onde o fato se adequa à norma e não à norma ao fato? Como é que você vê isso assim, dentro desse momento que a gente está vivendo?
Olha, Anderson, essa é uma questão bastante elaborada, eu vou tentar dividi-la em dois momentos. Uma questão é saber se o sistema de justiça criminal contemporâneo produz subjetividades violentas. E eu acho que a resposta é afirmativa, né? Em todos os âmbitos, atenção. É evidente que a forma da polícia hoje, especialmente da polícia ostensiva, que é realizada nas grandes cidades pela polícia militar e pela guarda civil municipal, ela é conformada de tal maneira que ela produz subjetividades violentas entre os policiais, né? Os policiais acabam, por pouco treinamento, por pouco investimento, por falta de consideração sincera da classe política que os utiliza, mas tem pouco cuidado na vida desses policiais, é uma existência que os brutaliza, né? É uma existência que está sempre, enfim, disputando o espaço territorial do que é marginalização urbana, do que é pobreza sistemática. Então, a polícia produz subjetividades violentas? Com certeza. O judiciário, o Ministério Público, né, produzem subjetividades violentas? Também não tenho dúvida, né? Basta você conversar com juízes e promotores, com raras exceções, né? A maior parte deles vai defender um discurso punitivista, vai se entender como parte de uma missão policialesca de segurança pública, quer dizer, os juízes e os promotores vão entender que são parte da segurança pública e não da segurança dos direitos das pessoas. As opiniões do senso comum criminológico da maior parte do judiciário, e principalmente do Ministério Público, é extremamente punitivista nesse sentido. Então parece que ali também, né, como a própria psicologia social demonstra, né, a gente tem muito estudo em psicologia social sobre como o ambiente produz subjetividades violentas. E por fim, né, se a gente pensar no cárcere, o que a prisão produz num sujeito? Né? Os psicólogos e principalmente as psicólogas, né, que trabalham no sistema penitenciário denunciam, né, a mortificação do eu, a destruição de qualquer possibilidade de inscrição social positiva, a violência do cárcere, e a gente pode pensar então no impacto subjetivo que a prisão tem nas pessoas. Então essa é a primeira parte da resposta. É evidente que o sistema de justiça criminal, de cabo a rabo, ele favorece a produção de subjetividades violentas. Mesmo se você pegasse órgãos que operacionalmente estão na resistência a esse processo, como por exemplo a Defensoria Pública, o cotidiano de um defensor público é muito desgastante, né? É muito difícil realizar a defesa dos explorados de maneira pelas mesmas acusações de sempre, que é tráfico, furto e roubo, né? Sempre com decisões que se repetem modelos, com os mesmos chavões sendo utilizados. É muito difícil, né, não ceder à depressão, ao desânimo, né? É exaustiva a jornada de quem opera no sistema de justiça criminal. Isso é uma coisa. A outra coisa que é importante é tratar a dimensão ideológica do direito. Né? O direito ele é uma técnica que serve para limitar, o direito penal, né? Ele é uma técnica que serve para limitar o exercício da competência punitiva. Ele só tem razão de ser para racionalizar um processo de punição. Portanto, o direito penal é o fracasso da política criminal. Quando eu não conseguir prevenir o crime, aparece o direito penal como um limite para uma nova violência, como uma forma de resposta racional a um fato definido como irracional. Entretanto, o direito penal não é só técnica, ele também tem uma dimensão ideológica. E eu acho que a dimensão ideológica do direito penal hoje é prevalente. Em que sentido? Ederson, você pode ficar em frente a uma penitenciária e dizer que todo mundo que está preso ali está preso porque praticou uma ação típica, jurídica, culpável, atribuída a ele para autoria ou participação, tentada ou consumada. Isso vai ser um discurso profundamente ideológico. Por quê? Porque se por um lado é verdade que as pessoas que estão presas, cumprindo pena em regime fechado, têm contra si uma sentença criminal condenatória, por outro lado, isso não explica, porque são sempre os mesmos homens, com a mesma idade, com a mesma baixa escolaridade, da mesma cor, da mesma classe social. Quer dizer, o discurso jurídico aqui, ele serve para naturalizar uma realidade que não é por ele determinada. É uma realidade que, para a qual ele aparece como verniz retórico. E aí vem a questão que você comenta ao final, né? Parece que a normatividade vem a reboque para justificar uma seletividade que é determinada por outros fatores. Então, as pessoas que estão presas são cobertas pelo manto de uma legalidade declarada, porém, essa legalidade não é a determinação que as coloca naquele lugar. Ela serve, portanto, para ocultar a realidade de por que só pessoas pobres são presas por tráfico, furto e roubo, que constituem aí, olha, se você juntar os três, aproximadamente 75% da população penitenciária masculina. E todos, né? Exceto o roubo, que pode ou não ser violento propriamente, né? O furto é uma subtração sem violência, né? O tráfico é um acordo de venda de substância psicoativa declarada ilícita que não envolve violência, nem mesmo conflito. Há um acordo, né? O sujeito quer vender, outro quer comprar. Então, a criminalização dessa esfera que afeta diretamente essas pessoas vem coberta por um discurso jurídico que nos fala de quimeras, né? Fala de segurança pública, de ordem social, né? Mas que não tem nenhuma adesão à realidade, né? Assim, são 150 anos de fracasso, né, do projeto de repressão. O que nos faz pensar, né, quem é utópico nesse contexto? Né? As pessoas que defendem a reforma ou a abolição desse sistema ou as que querem defendê-lo depois de um centenário fracasso?
A ideia de lei e ordem é um fracasso em si mesmo, professor?
Não. Eu entendo que a legalidade como garantia do indivíduo é fundamento científico do direito penal. O direito penal só funciona a partir do princípio da legalidade. O que é ilusório é essa associação de que a legalidade constitui como uma ordem social justa. Veja só, o apartheid era lícito, a escravidão no Brasil era lícita, né? A discriminação racial nos Estados Unidos era protegida por uma lei, né? Grandes desastres humanitários, e se a gente considerar que o sistema carcerário é o maior crime contra a humanidade em curso no país, foi declarado um estado de coisas inconstitucional. Quer dizer, o fato deles serem legais não os vincula a um horizonte de normalidade ética, né, de moralidade objetiva. Não, eu acredito na ideia de lei, mas não acredito que seja possível da lei retirar a ideia de uma ordem social justa. Às vezes, é a legalidade que promove genocídios.
Professor, eu queria deixar uma pergunta antes de a gente acabar esse segundo bloco, que é sobre a questão racial. E aí a gente está falando, por exemplo, dessa questão da população negra. Se a gente pegar a população carcerária, nós vamos chegar aí, mais de 80% da população carcerária é negra, mais de 90% dela é pobre. E esses diagnósticos, esses raios-x que são feitos, eles têm a razão de ser. E como é que a gente pode interpretar esses diagnósticos, como é que a gente pode perceber tudo isso? Porque a antropologia nos explica, nos mostra ao longo do tempo, né, para onde que foram colocadas as pessoas que vivem à margem da sociedade, né, as pessoas que não têm um capital simbólico tão importante, né, com educação, saúde, moradia. Como é que a gente entende tudo isso e como é que a gente trabalha tudo isso à luz do direito penal? E assim, conversando com o professor, isso ajuda bastante.
Olha, a primeira coisa que a gente poderia fazer para aprimorar o direito penal consciente da seletividade necessária ao sistema penal, isso é bom esclarecer para todo mundo, né? O sistema penal não é seletivo por um mau uso dele. Todo sistema penal é seletivo, né? É impossível que o sistema penal se realize absolutamente. No Brasil, a gente tem bem mais do que 1.600 hipóteses de crime. E, no entanto, só 5 crimes determinam quase a totalidade da população penitenciária masculina e feminina. Então, a seletividade é essencial. Se a seletividade é essencial e ela realiza uma desigualdade estrutural, o que o direito penal pode fazer é incorporar essa seletividade para mudar suas categorias fundamentais. Um exemplo disso é a proposta, por exemplo, do professor Eugênio Raul Zaffaroni, de tornar a censura, né, o critério de censura, o fundamento do juízo de culpabilidade, não essa ideia estúpida, boba, metafísica de livre-arbítrio, de dizer que a pessoa era livre para cometer um crime. Primeiro que ninguém é livre do ponto de vista científico demonstrável, que torna isso insuscetível de contraditório. Mas para pensar que a liberdade de alguém, né, a hipostasia da liberdade, só pode ser percebida à luz de um sistema que anula possibilidades concretas, por exemplo, de mobilidade social, porque as pessoas não existem, né, no mundo das ideias, elas existem na concretude da vida. Então o Zaffaroni propõe, olha, por que nós não utilizamos a seletividade do sistema como um critério que reduz o juízo de censura contra pessoas que são vitimizadas por outras determinações além do encarceramento? Essa ideia de criar categorias compensatórias da desigualdade real por meio da técnica penal não significa, por outro lado, utilizar categorias de relativa imunidade ao sistema penal para tornar a repressão mais forte. Então, não é porque eu vou reduzir a censura ou mesmo excluir a censurabilidade contra um jovem negro da periferia acusado de furto naquela típica narrativa policial, né, enfim, endossada de maneira crítica pelos órgãos da burocracia forense, não é porque eu vou reduzir ou excluir a censura dele que eu vou aumentar do colarinho branco artificialmente. Não, o que o Zaffaroni propõe é um limite da seletividade para dizer, olha, na maior ficção possível da liberdade, o sujeito que tem todos os predicados positivos de inserção social, então ele é rico, homem, branco, né, enfim, isso serve para permitir a ilusão de que ele pode ser censurado pelo que ele fez. Mas para quem não tem essas características, é preciso um juízo compensatório. E ele formula o conceito de culpabilidade por vulnerabilidade. Isso, Ederson, é uma demonstração de como o direito penal se torna melhor tecnicamente quando sai, digamos, no mundo das ideias, de um idealismo perigoso, né, de uma racionalidade liberal, né, fantástica, de que todos somos livres e iguais perante a lei. É evidente que nós não somos nem livres nem iguais perante a lei, de que existem inúmeras determinações sociais. Você mencionou, por exemplo, as constatações do campo antropológico, mas poderíamos avançar por tantas outras, determinações econômicas, sociais, culturais, que condicionam a existência, né, de maneira muito concreta e que precisam ser levadas em conta para a gente ter um direito penal brasileiro informado pela realidade, não alienante, não ideológico, que compense a desigualdade da realização concreta da repressão.
Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo, fazer mais um primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco dessa dinâmica do direito penal na cultura nacional. Nós estamos conversando com o professor Maurício Dieter e a gente está tratando desse assunto que é tão importante aqui. E a gente volta daqui a pouquinho, um minuto só, não saia daí, aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banquete também.